Eu escrevi para mamãe em maio de 1996, no Dia das Mães, a quem é mãe há 60 anos, Ângela. Uma jovem eterna, mãe, avó e, por descuido, ainda não bisavó. Tem acompanhado gerações inventando quitutes, brincadeiras e soluções, rasgando a vida numa conversa de igual para igual, impondo aos outros seu dinamismo a qualquer custo. Aos 83 anos, diz que vive a melhor fase da sua vida. Não tem medo da velhice e sempre nos aconselha a encará-la da melhor forma. Não tenha medo de envelhecer, ela diz. A gente lá de cima vê todo mundo lutando e passando por tudo que já passou. Sem papas na língua, sempre rindo, falo o que quer, a quem quer, onde quiser, doa quem doer. Sempre tem algo a contar e a comentar. Quando se vê impedida de falar, começa logo a assobiar e a cantarolar. Convidada para sair, em segundos está pronta na porta de malinha e sacolinha, levando lanches e presentes para aqueles que ela quer agradar. Veste o que tem vontade, sem convenções ou tradições, num estilo todo seu, personalizado, definido, meio artesanal e juvenil, dizendo que tem idade para fazer tudo o que quer e não se importar com a opinião dos outros. Saltos altos, todo dia vai para o clube fazer sucesso. Se ela é criticada, muitas vezes nem fica sabendo, porque não dá acesso a comentários. Quando lhe cai nos ouvidos alguma repreensão, não se curva e não permite que a rebaixem. Se impõe, fala firme e cala a torcida. Quando muito raro se magoa, chora fácil e até a gente acaba acreditando que ela pode ser frágil. Artista que é, traz a veia indisciplinada e irrequieta dos que se negam a se enquadrar no sistema. Foi a primeira hippie que se pôde conhecer nesta região. Nos anos 60, enquanto a juventude buscava a descontração dos costumes e o artesanato, ela já pincelava tudo, sem escola e sem método. Inventava, criava, emendava retalhos, colava cacos de vidro e lascas de madeira. Nada de convencional. Buscava sempre alguma coisa diferente, sempre descontente com o palpável adquirido. Caçava troncos de madeira, lixava, envernizava, colava com ossos e folhas e não tinha coragem de jogar nada fora, como que venerando cada obra de arte da natureza. Cada casquinha, cada raiz era a matéria-prima da sua arte. Outras pecinhas fariam um conjunto e surgiam sempre novas ideias, jamais repetindo o mesmo visual. Sem modismo de época que a levam a ser criativa, nem mesmo os beija-flores mortos por acaso seriam abandonados por ser um crime perder seu colorido, sem antes serem bem apreciados. Quadros sempre surgiram em qualquer pedacinho de madeira, em discos velhos, telhas, parede ou papel. Qualquer pedacinho de algodão ou linha serve de pincel, qualquer coisa colorida de tinta. Um pedacinho de crepom se transforma em belas flores coloridas. Enfiando a linha na agulha sem óculos e quase no escuro, recorta tecidos em alguns segundos, fazendo vestidos, saias e pantalonas. Não perguntem dos arremates, porque eles só fazem perder tempo. Ah, se nas mãos lhe aparece um serrote, tudo desmontava e montava de outra forma. Sempre presenciamos marteladas e pregos compondo e descompondo o cenário constantemente. Um recanto jamais se manteve o mesmo por longo tempo. Seus olhos não se acomodavam enquanto não deram um puxão de lá para cá até redecorar tudo. É impossível impedi-la de arrastar sofás, camas e mesas. Tudo, até hoje, vive em constante mutação. Insatisfeita com as pequenas fatias da especialização, jamais quis se esmerar numa só atividade. Tendo um criador tão profuso e generoso como o nosso, a vida para ela é muito curta. Como sorver toda a arte que o mundo amplo oferece? Sempre quis fazer de tudo, dançar, cantar, tocar todos os instrumentos que pudesse e escrever sobre tudo o que visse. Não importa a precisão dos detalhes, eles só servem de inspiração à sua imaginação. É preciso dar conta de tudo. O brilho do artista constantemente vibrou no espírito eufórico da paixão e na insaciedade elétrica. sempre esperou que alguém colecionasse seus trabalhos e montasse sua colcha de retalhos. Porém, todos sempre andaram muito ocupados, a perder tempo com coisas certinhas. O muito que se fez por seus escritos foi o mínimo de um modesto e despretensioso livro de poucas linhas, que representam apenas um relance da sua criatividade. Aquele instante na Academia Jundiaense de Letras parecia não fazer parte da sua realidade, como se ela precisasse de reconhecimento acadêmico da estrutura rançosa da sociedade que nunca entendeu inteira e só lhe cobrou aparências. Entretanto, sua aparência esteve impecável. As fotos ficaram na memória de quem esteve lá, que a memorizaram com fina elegância de postura e com a luz que ressaltava sua compreensão nórdica. Ali ninguém poderia saber das 1.000 composições que ela já tinha escrito, tampouco poderiam valorizar os livros que ela já tinha feito, colando e costurando folhas de papel num maravilhoso encaixe desalinhado. A perfeição está na vida em si mesma, e não em perder tempo com a fantasia das grandes realizações. Exceder-se, apurar-se, aperfeiçoar-se, para quê? Escravizar-se à especialização? Só lhe interessa mesmo sorver o mundo a cada instante, com o sabor da eternidade que desprende de cada segundo que vive. Tirar o máximo dele e se apoderar de tudo, e se der, de todos. Entretanto, que não se tente fazer o contrário. Todos que a pressionam a enquadrar-se numa forma compreensível são deparados com seu eterno e tenaz desafio, o de aceitá-la tal qual é, pois ela escapa a qualquer manipulação e a toda definição. Conviver com ela é um real questionamento. Para conseguir seu agrado, ela até pode falar o que você quer ouvir, com muita sutileza e agilidade. Porém, nem sonhar que ela mudou sua própria maneira de ser. Mantém-se intacta e fortíssima, tendo sempre a resposta certa para quem a desmerece. Nunca, nada e ninguém poderiam satisfazer, porque o desejo de conseguir abranger tudo, aqui e em cada momento, sempre foi maior que qualquer limitação humana pudesse oferecer. Mãe e esposa leoa e ciumenta, sempre esperou muito dos seus, criticando e cobrando tudo, mas jamais permitindo que alguém nos atacasse. E quando a vida nos encurralava, ela achava uma saída positiva, como se tudo fosse facilmente resolvido. Magoá-la? Nem pensar nisso. O coração da gente fica aos pedaços ao saber da sua dor. Temos logo que passar por cima, colocar uma pedra e fazer as pazes. Altiva e desafiadora, outra vez exige com sua postura que a amem, que não a procurem entender, nem mesmo gostar dela, apenas amá-la. Então, ela se lastima. Entre aspas. Ninguém gosta de mim mesmo. Fecha aspas. Entre parênteses. Claro, acho que é verdade, mas, no entanto, não fazemos outra coisa a não ser desejar amá-la. Fecha parênteses. Como acompanhar seu dinamismo? Como acompanhar seu raciocínio veloz? Ficamos sempre boquiabertos, sem saber a postura ou a posição adequada. Indefinidos, acabamos sempre com a sensação de que ficou algo no ar. Tantos anos convivemos e sempre carregamos o sentimento de culpa de nunca termos sido capazes de amá-la, como deveríamos ou como achávamos que poderíamos. Infeliz limitação a nossa e infantil pretensão de acreditar que seríamos tão desprendidos de nós mesmos para conseguirmos realizá-la, ou pelo menos respeitá-la, sem amarrar o coração ao sacrifício. Entre parênteses, sempre tentamos entendê-la e fazer sentido. Hoje só buscamos amá-la. Fecha parênteses. Compramos presentes, tentamos agradá-la, mas nada parece saciá-la. Nada pertence a ninguém. Da mesma forma que recebe aqui, passa para lá, tentando acomodar as posses. Tentando acomodar as posses. Se não fazem uso adequado do que ela dá, muda outra vez de mão, toma de volta com total descontração. Esfregar cantinhos? Que perda de tempo. Lustrar a rotina? Não há nada gratificante nisso. Nada em sua alma necessita ser transferido para objetos, para que lavando-os possa purificar-se. Ela diz: nosso corpo também está podre e cheio de cupins. Para que cuidar de objetos? Deixando detalhes para lá, vai aproveitar seu tempo curtindo o que lhe dá prazer. Há de se viver no espírito, a seu modo, o momento presente. Há de se viver a vibração da abrangência, de pairar sobre o sistema, liberar-se, rasgar o peito, soltar a voz, escancarar a repressão. Enfim, ser ela mesma. Em si, uma obra de arte do Criador, um livro já escrito em suas mãos, como qualquer outro ser humano, a ser desvendado e desfrutado pela criatura. A generosidade de Deus, entretanto, só tem sido adequadamente desfrutada por Ele mesmo. Qual humano seria capaz de penetrar na vida de um outro, ou pelo menos na sua própria? Quem mais poderia tão bem amá-la? Como nos conscientizar que ela não nos pertence e que não é responsabilidade nossa a sua felicidade? Como amá-la tranquilamente com a certeza de que está tudo certinho nos seus devidos lugares? Por que não relaxar a alma na fé que ela é a filhinha muito amada e que por isso está entregue nas mãos do único que poderia satisfazê-la profundamente? Hoje poderíamos perceber simplesmente o que ela às vezes nos diz referindo-se aos meninos. Abre aspas. Não parecem ser meus filhos, parecem mais ser meus irmãos. Fecha aspas. Realmente, hoje entre nós há muito pouca diferença. A não ser, é claro, que ela está sempre muito mais disposta, mais desperta para o mundo e muito mais jovial do que todos nós juntos. Mais do que entendê-la ou respeitá-la, mais do que gostar dela, nossa admiração por sua energia nos fez aumentar o desejo de amá-la. Não que ela faça questão. Por isso, tudo que se lembra de dizer é pouco, mesmo porque a vida para ela ainda é criança. E se sobrevivermos a ela, ainda teremos muito que aprender. Por todos os que comungamos da mesma atmosfera, no amor. De sua filha, Branca, maio de 1996.